um programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Marina Pacheco, que falará sobre a sua tese de mestrado, grupos de catadores autônomos na coleta seletiva do município de São Paulo. Então, Marina, a cidade de São Paulo possui um programa de coleta seletiva. Como é que ele funciona?
O programa de coleta da Prefeitura é composto com 15 centrais de triagem, que são repassadas a cooperativas de catadores que administram essas centrais de triagem. Este programa é financiado pela Prefeitura, a infraestrutura é da Prefeitura, a Prefeitura disponibiliza caminhões para este programa e os EPIs também, os equipamentos de proteção individual também são da Prefeitura. Mas esse não foi o objeto da minha pesquisa. O objeto da minha pesquisa foram os grupos que querem participar do programa da Prefeitura, mas não conseguem se vincular ao programa da Prefeitura.
Quais foram, então, as primeiras conclusões que você chegou no começo, então, da pesquisa? Por que que esses catadores não estavam, então, nesse programa da Prefeitura?
Falta estrutura para que a Prefeitura cresça com o seu programa. Acho que, em primeiro lugar, seria isso. A legislação, todas as ações da Prefeitura, elas têm que estar cobertas por normas legais. Eu fiz uma pesquisa grande sobre as normas legais, sobre a legislação existente, e existe uma cobertura total para que estes grupos se insiram. Mas falta a infraestrutura, a organização da Prefeitura para que o programa aumente, seja ampliado e que haja maior número de centrais de triagem e a participação de maior número de catadores nele.
Tem uma diferença, então, entre os catadores que trabalham nas ruas, puxando os carrinhos, dos catadores que trabalham, então, nesse programa da Prefeitura. Quais seriam as diferenças, as dificuldades, então, que eles enfrentam?
Quem está nas centrais de triagem, que são vinculadas ao programa da Prefeitura, são cooperativas organizadas, eles não fazem a catação na rua. Eles têm caminhões que eles recolhem pelos caminhões. As duas empresas que prestam serviço para a Prefeitura de coleta de lixo, a Loga e a Curbis, recolhem em determinados locais, onde tem os containers para a população colocar, a entrega voluntária de material e leva para essas cooperativas. Então, essas cooperativas ainda recebem material das duas empresas concessionárias. As pessoas que trabalham nos grupos autônomos ou informais, elas têm que procurar o seu material. Elas também estabelecem parceria com bancos, com empresas, com condomínios, mas elas vão buscar. Algumas dispõem de caminhão, de carro, outras vão de carroça mesmo recolher esse material. Tem, recolhem em porta de casa, tem grupos que recolhem na rua mesmo, parando e procurando nas lixeiras, mas desses grupos que a gente pesquisou, que foram objeto da pesquisa, eles não recolhem de porta, apenas um recolhe de porta a porta. Os demais já têm as parcerias estabelecidas e vão nos locais onde eles combinam, as pessoas guardam o material e eles retiram este material.
Qual que seria, então, a média de salário que esses catadores recebem, então, por mês?
Os catadores que atuam de forma autônoma, em média, eles tiram R$500. Um dos grupos, a renda não chega a R$200, mas outros grupos a renda chega a ser superior a R$1.000.
E você disse também que alguns desses catadores que hoje estão nas ruas já tiveram um emprego, então, com a carteira assinada, que por algum motivo eles foram trabalhar, então, nas ruas.
Uma pesquisa realizada em 2005 pela Secretaria do Trabalho demonstrou que 58% das pessoas que estão na rua trabalhavam anteriormente com a carteira assinada. E com a falta do emprego, quando perderam o emprego, como alternativa de subsistência, eles foram catar materiais descartados nas ruas para poder sobreviver. É uma forma deles manterem a autonomia, de poderem ter um dinheiro para poder pagar suas contas, manter a sua família. A alternativa que eles encontraram é a catação.
E alguns desses catadores também moram na rua, não têm onde morar.
Eu, dentro do meu trabalho, utilizei duas pesquisas. Uma da Secretaria do Trabalho, que é essa do perfil dos carroceiros, e outra da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que fala dos albergues. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, 30% das pessoas que utilizam os albergues ou estão na rua trabalham com a catação. Na pesquisa feita pela Prefeitura, do local aonde eles residem, em torno de 30% dos catadores pesquisados, eles moram ou em albergue ou moram na própria rua. Na rua mesmo, a porcentagem é uma porcentagem menor que mora na rua. Que esteja na rua mesmo deu 23% e 14% que reside em albergue. O restante mora em casa, sendo que 55% desse grupo mora em casa, com família.
O que que o catador, então, tem que fazer para ser inserido nesse programa da Prefeitura? Quais são os caminhos? É muito burocrático? É difícil? Como que é?
O caminho é bastante burocrático. E acho que é essa a grande dificuldade para que aumente a participação. Eles têm que se organizar em cooperativas. As cooperativas podem estabelecer, ou associações podem estabelecer parceria com a Prefeitura. A dificuldade maior é se integrar e se organizar em cooperativas. São pessoas que trabalham sozinhas, que estão acostumadas a tomar conta do seu espaço, organizar seu horário, tem o seu ganho pelo seu trabalho, e a hora que ele vai para a cooperativa e ele tem que dividir com os outros, mesmo a própria decisão conjunta, eles não estão preparados. Eles precisam de um apoio organizado, sistematizado, um apoio constante da prefeitura para que eles possam se formar em grupos e daí se formar em cooperativas e se inserir no mercado. Faz parte da legislação da prefeitura, no último decreto que foi editado, de que eles têm que, a prefeitura deve contribuir para a formação dos grupos, ela deve fomentar, ela deve dar o apoio para que eles se formalizem. Mas essas ações não estão sendo realizadas.
Por que você decidiu trabalhar com esse tema no seu mestrado, Marina?
Eu sou assistente social e eu fiz a pesquisa pela Secretaria Municipal do Trabalho para traçar o perfil do carroceiro. E quando eu fiz essa pesquisa, realmente eu fiquei... Me chamou muita atenção a vida deles, a falta de organização, o fato deles não estarem conseguindo participar do programa da prefeitura, as dificuldades que eles enfrentam, a precariedade de condições de trabalho, a precariedade mesmo das questões de saúde. Eles não utilizam EPI na rua, você não vê eles com luva, não vê eles com sapatos, com bota, eles estão muitas vezes de chinelo ou havaiano trabalhando. E esse trabalho realmente me chamou a atenção, que alguma política, quer dizer, não é possível que não tenha trabalhos, que não tenham políticas que contribuam para a inserção, para a inclusão dessas pessoas que estão fazendo uma atividade que é extremamente importante, porque a partir da hora que eles recolhem esse material, que eles tiram esse material que está na rua, esse material não é descartado nos aterros, que nossos aterros já estão saturados, possibilita a reutilização desse material ou a reciclagem. Se você recicla esse material, você pode preservar os bens naturais, você pode preservar a natureza. Uma coisa vai desencadeando a outra. Isso me encantou muito e daí eu resolvi trabalhar mais, de uma forma mais acadêmica, uma forma mais científica nesse tema.
E na sua pesquisa você detectou então os problemas desses catadores, os problemas para eles se inserirem nesse programa então que existe na cidade de São Paulo. Também couberam possíveis soluções para este problema, para esse caso?
Então, como solução, a primeira seria a prefeitura se abrir para ouvir os catadores. As propostas é que a prefeitura realmente cumpra a lei. Se a prefeitura olhar para a lei que ela mesma elaborou, os decretos, e ela tiver uma ação efetiva, houver uma integração das secretarias nessa ação, a Secretaria de Limpeza Urbana, que é responsável pela coleta seletiva, ela procurar realmente a participação das demais secretarias, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, a Secretaria de Participação e Parcerias, e houver uma ação integrada junto ao movimento organizado. Os catadores têm um movimento nacional dos catadores, que é um movimento organizado, que tem sempre discutido, são sempre fazendo reuniões, discutindo, propondo ações, e eles querem estar se inserindo, quer dizer, os catadores querem estar discutindo e formulando políticas conjuntas. Então, a solução é a prefeitura estar aberta a participar deste processo. É a prefeitura realmente cumprir a lei que ela formulou e estar mais atuante. Ela precisa preservar os aterros, ela precisa reduzir os descartes. Hoje nós não temos aonde descartar nossos resíduos, estão sendo descartados em outra cidade, no município de Cajamar. Então, nós temos que ter ações, quer dizer, é importante para a prefeitura também, e a economia que a prefeitura vai fazer, se esses resíduos não forem para os aterros e forem reciclados, e por outro lado, também compete à prefeitura ter políticas, ter programas que possibilitem a inclusão dessa população que está na rua, que está desempregada. Então, a proposta realmente é a prefeitura estar assumindo. Existem 31 prefeituras, que nas subprefeituras haja um atendimento, haja uma aproximação dessa população para que possa realmente a cidade ter seus resíduos reciclados, ter seus aterros mais controlados, essa população poder ser inserida e ter uma condição de vida digna.
Ok, para a gente encerrar, você gostaria de completar com mais alguma informação, alguma coisa que você deixou de falar?
Eu acho que o mais importante é que a gente passe a ver esses catadores que eles são agentes ambientais, que eles estão contribuindo na preservação do meio ambiente, que eles estão contribuindo para que as gerações futuras, para que nossos filhos, nossos netos tenham uma vida mais saudável. A partir da hora que eles recolhem os materiais e reciclam os materiais, eles dão essa contribuição a toda a população.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou o laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução Heloísa Ferraz, apoio técnico Amadeu dos Santos, apoio informacional Nacional, Álida Del Búcio. Coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.